Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar neste lugar. Então, agradeço ao pastor André, a Jéssica, que contataram a missão Portas Abertas, e por tentar, eu vou fazer o máximo que eu puder, o máximo possível, para representar irmãos e irmãs da igreja perseguida. Você que ainda não conhece talvez a história da Portas Abertas, com certeza hoje terá a oportunidade de vermos juntos. E quero também, assim, estou muito feliz porque no carro, eu estou há 13 anos na Comunidade de Jesus, pastor Gerson Borges. Essa igreja começou no sofá azul, lá da casa do pastor Ivo. Da casa do pastor Ivo, foi acolhida nesta igreja. Então, o pastor Ivo vinha me contando um pouco da história, pastor André, de como esta igreja acolheu o início, né, bem complexo da Comunidade de Jesus. Em novembro faremos agora 21 anos. Olha como passa o tempo. Queridos, a Portas Abertas, ela tem um evento que é assim, o principal evento que nós fazemos no ano. É o Dia da Igreja Perseguida. Então, nós, quero passar um vídeo para vocês de poucos minutos de junho, onde nós celebramos o Dia da Igreja Perseguida. Mais de 10 mil igrejas no Brasil e algumas dezenas de igrejas na América Latina. Foi uma marca muito importante para a igreja e para nós da missão. E também quero dizer a você, né, que está conosco, que julho nós tivemos assim outro marco na história dos 45 anos. Celebramos este ano 45 anos no Brasil. Nós temos hoje 41 mil parceiros. Quem é parceiro da Portas Abertas é quem, vamos dizer, recebe uma revista, é quem ora pela Portas Abertas, quem contribui para que a gente possa enviar recursos ao campo. Então, se você está aqui nesta noite e é um parceiro, você coopera com a Portas Abertas, levante a mão só para eu entender assim, ver qual é o público que está aqui. Vejo ali uma irmã, vejo, né? Bom, então eu queria dizer, irmã, que em nome da missão Portas Abertas, do Conselho da Portas Abertas, nós louvamos a Deus pela sua vida. Porque são 41 mil pessoas que têm se envolvido com a igreja perseguida. Falaremos mais daqui a pouquinho. Vamos assistir esse vídeo. É bem curto, mas muito interessante para você ver um pouco a história dos nossos irmãos.
Precisamos tomar muito cuidado.
Vem em silêncio.
Você pode ser pego.
Puxa, nem entendo vocês, cristão.
A sua família corre perigo.
Vamos continuar e resistir.
Ao longo dos anos, a perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado. O número de seguidores de Jesus aumenta a cada ano. Em uma velocidade cada vez maior, a perseguição os está alcançando.
Primeiro, eles começaram com meu pai. Antes de começar, alguns deles o seguravam, pisando nele. E eu o ouvi orar. Não consegui ouvir o que ele estava falando, mas ele estava orando. Então, eles o mataram ali. O próximo seria eu.
Por meio da Lista Mundial da Perseguição, a Portas Abertas determina o nível de pressão e violência que os cristãos enfrentam. Nos últimos 2 anos, o mapa da perseguição apresentou apenas países com níveis de perseguição extremo e severo. Durante os próximos meses, nós conheceremos a história de cristãos que enfrentam perseguição extrema. Serão histórias de pressão e violência em contextos diferentes, mas com pontos em comum que os unem de diversas formas. Ações violentas de grupos extremistas é um ponto de conexão nesses países. Em uma grande maioria dessas nações, os cristãos são secretos. E onde a fé pode ser pública, cristãos enfrentam prisões e punições severas por causa da fé.
Da sua perspectiva, pode parecer que vivemos uma vida amaldiçoada. Porém, nós vemos tudo como bênção, um atalho até o Senhor.
Independentemente das aflições, nossos irmãos e irmãs em Cristo perseveram naquele que venceu o mundo. Por isso, no dia 4 de junho de 2023, iremos além das fronteiras da perseguição durante o Domingo da Igreja Perseguida. Nesse dia, nos uniremos como um só corpo para orar e encorajar cristãos que enfrentam extrema perseguição e mostrar que eles não estão sozinhos ao levar as boas novas de Cristo. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. www.portasabertas.org.br/DIP.
Obrigado. Irmãos, quero deixar já desde já o convite para 2024. Se unam conosco, né, façam parte do DIP. É um tempo muito abençoado e a gente tem alegria de poder afirmar com muita convicção e confiança. Quem se envolve com Portas Abertas é abençoado, muito abençoado. Por quê? Porque a gente representa uma parte da igreja que realmente precisa da nossa oração sobre todas as coisas e também de um ministério que a gente chama de presença. Ou seja, para você que ainda não conhece, é bom explicar, né, existem muitos trabalhos missionários, muitos, com os pescadores, né, transcultural, urbano. A missão Portas Abertas, ela não envia missionários. Nós não enviamos missionários para nenhum lugar do mundo. A Portas Abertas, ela entende, é uma visão dada ao nosso fundador, o irmão André, que faleceu em 2022, com 93, 94 anos. E entendemos que o árabe deve falar para o árabe, o asiático para o asiático, o latino para o latino. Então, nós apoiamos a igreja perseguida, aonde existe a igreja perseguida. Tá? Só para a gente... Gente, vocês, eu vou fazer uma leitura bem rápida de alguns dos textos, para a gente se ater mais quando eu passar em alguns slides que tenham a ver com a história de alguns irmãos perseguidos. Então você vai conhecendo a história da Portas Abertas, mas também a história desses irmãos. Estamos num mundo, irmãos, ferido e dividido. Num país ferido e dividido. Economias e o globo passando por isso. Então é uma situação assim, né? Mas é bacana a gente ver isso. O Deus dos Hebreus se importa com o mundo todo e com todo mundo. E eu mencionei ali o Deus dos Hebreus porque tem a ver com o texto que eu quero ler. Pode passar o próximo. Deixe aí. Eu quero dizer para vocês que assim, a gente vai ter uma breve devocional, mas eu vou fazer algumas leituras para a gente caminhar rápido, tá bom? Combinado? Então assim, vamos imaginar que você, hoje, neste lugar, confiando absolutamente, que você está na presença de Deus, e Deus te dá uma ordem. Deus dá uma ordem a você, né? Olha, a ordem é essa. Ontem à noite, Deus lhe deu um sonho, e o sonho era esse. Eu vi a maldade do Boko Haram. Boko Haram é um grupo extremista na Nigéria. Eu vi a maldade do grupo Boko Haram. Vá para a Nigéria e pregue a destruição ao líder de todo Boko Haram, pregue a destruição de todos os soldados cruéis e assassinos desse grupo, que eu vou destruir em 7 dias. Você já pensou você ter esse sonho, ficar pensando, é Deus, não é Deus, era Deus, Deus falando com você, para você ir lá na Nigéria, falar com o grupo Boko Haram. O que você faria? O que você faria? Né? Obedecer, desobedecer, nós vamos ver um pouco a história de Jonas, mas aqui eu tive o privilégio, irmãos, um privilégio muito especial, muito grande. Tem aqui, do seu lado aqui, a irmã de um gorrinho preto, já partiu, ela veio para o Brasil com câncer, depois acho que 12 ou 13 anos ela partiu para o Senhor, uma viúva do Boko Haram. Ela é a Fórdia. A outra irmã, que está lá mais caracterizada como nigeriana, né? Essa irmã também veio 2 vezes ao Brasil, e pode ser que vocês estiveram em algum evento, tal, mas aquela irmã, a Fórdia, e aquela irmã, a Daça. E eu me lembro do seguinte, as duas perderam os maridos assassinados pelo Boko Haram. E por quê? Porque o esposo da Adassa, ela estava num jipe, né, chegando para ir para a igreja, e aí pararam o jipe, o grupo Boko Haram parou o jipe. Desceu o marido, e ele perguntou assim, né, você é muçulmano ou não? Aí ele disse, eu sou um cristão, e foi metralhado imediatamente. Mandaram a esposa descer, a Daça desceu, e quando falou, você é muçulmana ou não? Ela levantou a mão e disse, Senhor, me recebe. O chefe ali do Boko Haram, o chefe daquelas pessoas que estavam ali, diz, não mate essa mulher. E aí a Daça não foi morta, teve uma situação muito crítica, 3 dias andando pela floresta para achar o cadáver do seu esposo. Pastor Ivo, que está aqui conosco, teve o privilégio, como eu, de ouvir a Daça falando na nossa igreja, no Brasil, em alguns lugares. E a frase dela que impactou a minha vida, que eu guardo com singeleza no coração. Eu perguntei para ela assim, porque eu conhecia a história dela, de algumas revistas, de algum livro, eu sabia um pouco da história, e eu disse assim, Adassa, você perdoou os assassinos do seu marido? Ela disse assim para mim, irmãos e irmãs, Agnaldo, não tem uma segunda opção, não tem a segunda opção, só tem uma, ou eu perdoava, ou eu paro de pregar o evangelho, porque o evangelho é amor e perdão. Irmãos, quando a gente lê o primeiro capítulo de Jó, homens de fé como vocês, mulheres de fé como vocês, jovens de fé, podem ter a mesma fé de Jó. Eu sou avô, tenho netos, tenho uma esposa maravilhosa que eu amo de paixão. Não fique olhando para a girafa, minha esposa é artista, eu precisava que o iPad ficasse de pé. Eu falei, Tati, eu vou tirar a capa. Não dava, pastor Ivo, tinha que ficar de pé. Ela faz de tudo, pastor Ivo sabe quem é a Tatiana. Mas, irmãos, quando essa senhora, quando essa mulher fala uma coisa dessa, a gente, né, pensa realmente assim, na nossa convicção de fé, na forma que nós agimos. Por quê? Porque quando eu estava falando, né, você lê Jó e fala assim, ó, tudo aquilo que você conhece, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu creio que não existe capacidade humana para dizer isso. Eu creio. Depois de você ouvir falar que todos os filhos morreram, depois que você, né, a doença, não, só o Espírito de Deus para fortalecer uma pessoa diante desses fatos. Então eu digo assim, ler o capítulo 42 de Jó é fácil, é moleza, mas ler o capítulo 1 né, e ficar ali, bom, aí é outra conversa. Pode passar, querido, mais um slide, por favor? Eu quero ler com vocês um chamado, deixa eu ver se isso. Enquanto eu leio aqui um texto, você vai fazer a sua escolha, tá bom? Então, você ouviu que Deus mandou, né, você ir lá no Boko Haram, acho que não deu para encarar se você vai no Boko Haram ou não, mas tem uma outra escolha para você fazer, né? A Espanha é onde fica um lugar que eu vou mencionar daqui a pouquinho, que talvez vocês conheçam, é Tarsis também. E ali no Iraque, praticamente entre Mossul e Erbil, a planície do Nínive, é também um lugar aonde nós vamos mencionar. Então, assim, de coração, só você e Deus, não precisa falar para ninguém, nem revelar o que você está no teu coração, legal? Qual a sua escolha para fazer missões? No Iraque ou na Espanha? Cada um tem as suas dificuldades, tal, tal, mas pensa aí um pouco. Bom, eu quero ler para vocês, e vou fazer algumas leituras, a palavra de Deus, Jonas, 4 capítulos. Eu vou ler o capítulo 1, 1 e 2, tá? 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O livro de Jonas, 4 capítulos, as histórias, as lições extraordinárias. Como a palavra de Deus é maravilhosa, é rica, é linda, é bonita, viva, eficaz. Porque em 4 capítulos, a gente não cansa de ter lições. Mas vamos pensar um pouco, por que que eu separei esse texto e por que que eu quis entrar em Nínive? Por dois motivos. Pode passar mais uma? Quando eu assumi a Portas Abertas como presidente, em 2006, dezembro foi a eleição, depois eu me tornei presidente, eu falei assim: olha, eu preciso legitimar a minha presidência, sabe? Falei assim, eu preciso ter uma experiência, eu sou parceiro da Portas Abertas há longos e longos anos, como a Jéssica falou, mas eu era um colaborador financeiro. Eu estava no conselho há poucos anos, mas até a minha entrada no conselho foi uma coisa muito engraçada, mas demais da conta. Eu fui para conhecer o conselho e eles estavam fazendo uma sondagem para que chegasse mais alguém novo. E aí foram fazer uma votação. Uma votação, e aí eu conheci o pastor Eudes Martins, de Toda a Vida, Sociedade Bíblica, Assembleia de Deus. Eu falei assim, a única pessoa que eu conhecia assim de perto. Conhecia muito a Portas Abertas, mas de cooperar. A votação, pastor Ivo, foi assim. Eu estava ali com um grupo de amigos, olhei, daí abri lá e um voto para o pastor Eudes, eu tinha certeza que era o meu, porque ele falou assim, um voto, e aí os outros votos foram para mim. Eu falei assim, gente, peraí, vocês estão com brincadeira, eu estou aqui pela primeira vez, não, mas você já é parceiro há muitos anos. Me tornei presidente da missão Portas Abertas no Brasil. O que que aconteceu? Eu quero ter uma experiência missionária. Ah, é, tá bom, o que que você quer fazer? Eu quero ir para um país perseguido. Dia 7 de abril de 2006, eu estava no Irã. Para entrar no Irã, tinha recebido um treinamento de alguns meses, né, junto com o pastor Eudes Martins, que eu citei, e junto com o Douglas. Cada um de nós levou nas suas malas 80 bíblias na língua farsi. No Irã, não tenta falar inglês, porque eles não gostam de inglês e de americano. No Irã, você não vai conseguir fazer leituras, a não ser que você seja um dos poucos privilegiados do mundo, e fale farsi, é uma língua persa, né? Então a gente tinha sido treinado assim, ó, vai andar 7 ruas, vira à esquerda, anda mais 2 ruas, tem uma loja amarela, era uma coisa assim, de James Bond, sabe? Mas a nossa chegada, né, essa primeira foto aqui, ó, embaixo da bandeira do Irã, então assim, cada um de nós com 80 bíblias, e irmãos e irmãs, na Constituição do Irã, Constituição, crime de forca, ter uma bíblia na língua farsi. Eu abracei uma viúva, o marido foi enforcado porque o encontraram com uma Bíblia. E nós tínhamos uma missão de entregar essas, cada mala nossa, no lugar, plano A, plano B, plano C. E quando nós chegamos, o meu amigo muito experiente, o Douglas Mônaco, que foi secretário executivo muitos anos, ele passou direto. Quando eu passei, o pessoal da alfândega do raio-x me parou. Me parou e falou: o que são esses livros, né? E eu, com o meu inglês muito macarrônico, já pedi ajuda urgente para o Douglas. Douglas, aí ele voltou um pouquinho. Aí o rapaz falou com ele: Aguinaldo, ele está perguntando por que são esses livros. O que, que são esses livros? Eu falei: são meus, são livros para mim. Tá bom, tá bom, tá bom, vai embora. Eu e o Douglas passamos. E o pastor Eudi foi para a polícia. Pegaram alguma coisa parecida comigo e levaram ele e jogaram as coisas no chão, retiveram as bíblias. Deu uma situação bem complicada, irmãos, eu não vou ficar muito em detalhes para não perder tanto tempo nosso, mas para também explicar, foi a primeira experiência missionária. Então, no dia 7 de abril, né, no culto de, nós fomos no lugar, nós tínhamos que ir no mesmo lugar 3 vezes. Se aquele lugar, depois de 3 vezes, a gente não conseguisse entrar, então nós iríamos para um segundo lugar. O primeiro lugar era uma igreja secreta, e o segundo lugar era um hospital. Então fomos a primeira vez, batemos na porta amarela lá, nada. Na segunda vez, nada. Aí falamos: bom, a última vez, domingo de Páscoa. Aí nós chegamos lá, batemos lá. Daí assim, a gente falava assim, a pessoa abriu a janelinha. Aí nós dissemos assim: somos os irmãos da Holanda. Aí eles diziam assim: os irmãos da Holanda são bem-vindos aqui. Aí entramos. Irmãos, eu nunca, enquanto viver, vou esquecer aquele culto, né, de uma igreja armena, com uma câmera sendo filmada para entregar para a polícia da religião, porque a igreja armena tem uma história lá do Zoroastro, lá longe, então eles podiam fazer uma, mas eles são considerados uma igreja fechada. Se for encontrado um muçulmano ali dentro, o pastor vai preso, e aí vai por aí afora. Foi uma das coisas mais assim incríveis que nós vivemos na vida, aquele tempo ali. Quando voltamos, nós tivemos uma questão também muito bacana com o nosso time lá, dizendo assim: quando nós havíamos feito todo o trabalho, recuperamos as Bíblias de um jeito milagroso, voltamos, e aí o nosso chefe lá na Holanda falava assim: Aguinaldo, para os meus amigos, que eu era o primeiro, né? Eu de Aguinaldo, nós não somos, a Bíblia fala muito em águia, não é? Tem muitas histórias de águia, nós não somos águia. A missão Portas Abertas, nós somos que nem pardais. Nós vamos para lá, vamos para cá, vamos aqui, vamos ali. E aí ele foi contando uma história muito bonita, que marcou bastante a nossa viagem ali. A segunda, irmãos, a segunda tem a ver com a nossa palavra aqui, tá bom? Eu estou com o Douglas ali, nós fomos em 2 países, né? Segunda viagem minha, Iraque e Kurdistão iraquiano. Nós fomos lá porque a gente tinha uma pessoa, ela tinha sido presa, uma menina, a gente conhecia toda a história dela, a gente queria tentar fazer alguma aproximação da história dela, e porque tem um brasileiro, Antônio, casado com uma americana, Rebeca, que estavam fazendo missões lá. Então nós fomos lá também dar um apoio para eles. Pela Portas Abertas, íamos falar com essas 3 pessoas. Foi uma coisa assim incrível, irmãos. Voltando para o Irã, só para você entender a foto, ali nós estamos no Palácio de Artaxerxes, de Assuero. E a pessoa contando para nós a história de Hadish. Aí ele vai contando a história em espanhol, foi maravilhoso, porque pelo menos eu consegui entender bastante coisa do menino. E depois ele fala: história de Hadish, para vocês é Esther. Era a história de Esther, nós estávamos no Palácio de Artaxerxes. Agora, aquela segunda foto ali com a bandeira do Brasil, irmãos, é muito significativa para mim. Nós estamos ali na planície de Nínive, aonde você, no começo, onde você viu Espanha e viu a Tarsis, é lá do lado da Espanha, uma primeira cidadezinha ali. E Nínive está entre Mossul, é na planície de Nínive, mas tem duas cidades bem conhecidas, que é Erbil e Mossul. Irmãos, essa curiosidade é assim, pastores e irmãos. Eu chegamos lá, indo para a cidade, o Antônio, brasileiro, ele ia lá visitar o padre Salazar. Não se escandalizem, irmão, porque o padre Salazar tinha lá uns 230, 250 crianças que ele tira das milícias. Porque lá é o tal do, como é que é o aquele filme lá do Esparta, né? Eles falam assim, ó, deixa eles brigarem, deixa crescer, aqueles que sobrevivem, a gente pega para as milícias, para ser guerrilheiro, para ser isso, para ser aquilo. Então o Antônio bateu um dia lá na porta do padre e falou, padre, todo sábado eu venho te visitar, o que, que eu posso fazer? E aí depois eu ouvi do padre Salazar, esse menino é difícil, ele conta umas histórias da Bíblia complicada para responder. Mas irmãos, nós estamos indo para a cidade, tem uma cidade aqui, ó, nesse lado, né, para você entender, Mossul, é o centro do Wahhab. O centro, o Wahhab são os extremistas dos extremistas islâmicos. Quando aconteceu coisas do ISIS, ficou bem conhecido o Mossul. Eles invadiram o Mossul, mataram um monte de gente, e a Portas Abertas ajuda pessoas dentro de Mossul. Muito bem. Só que nós tínhamos que ir para cá, né? Para o lado de cá. Irmãos, quando nós chegamos na cidade de Erbil, do lado de lá é jipe metralhadora para todo lado. Do lado de cá também. Eu falei, gente, que é isso? Estava muito assustado. Só que do lado de cá, o que, que acontece? Eles falam aramaico moderno. O aramaico aqui é para se proteger do árabe. Porque o árabe, de vez em quando, conseguia entrar na cidade de Erbil e explodir umas casas e explodir alguns lugares. Muito bem. Quando nós estamos ali, né, o Antônio, olha, o padre fala, ah, pode entrar. É o Antônio, tudo bem. Fomos conhecer, irmãos, a igreja nas cavernas. Cavernas. As coisas assim maravilhosas, irmãos. Aí o padre falando assim para o Antônio, Antônio, em latim, olha o que está escrito aqui. Foi fuga da seita do caminho. As pessoas da seita do caminho ficaram, se esconderam aqui, né? Então a gente falou, puxa, olha onde nós estamos. O que nós estamos fazendo aqui? Coisas assim extraordinárias aconteceram, e o Antônio reportando para nós, né? Como que uma conversa bem, bem bacana. Bom, isso posto, por quê, irmãos? Eu tive o privilégio, então, de estar lá em Nínive, né? Eu já passei por lá. Muito bem, pode pôr a próxima. Deixa essa daí que nós vamos entrar daqui a pouco para você entender. Então, olha, certo dia, né, o Senhor disse para Jonas, olha, Jonas, a maldade do povo lá, dos assírios de Nínive, chegaram no limite. Eles eram o exército mais cruel do mundo daquela época. Se a gente hoje pensasse assim, olha, para vocês terem ideia, isso aconteceu por volta do século 7, tá? Século 7, lá pelos 720, 700 e alguma coisa. Deus dá uma ordem para Jonas, pensa num cara complicado. Pensa numa pessoa controversa. Jonas é o único profeta na Bíblia, o único, que profetiza não para Israel. Todas as profecias da Bíblia são para o povo de Israel e para dentro. Jonas é o único, e olha para quem Deus, né, manda Jonas profetizar. Vai lá falar com os assírios. Nesse tempo aqui, estava no reinado de Jeroboão II, Israel estava muito próspera. Israel estava muito próspera, mas não contrastava a prosperidade de Israel com duas coisas. Tempo de Jonas, idolatria, grande, muita idolatria, e uma queda moral, devastadora. Esse era o tempo do profeta Jonas. Muito bem, vamos combinar, olha só. Se você acha o que dessa história? Você acha ela bizarra ou não? Um livro estranho, confuso, com personagem contraditório, consciente e persistente em não querer obedecer a Deus. Então ele era insistente, persistente, né? Tinha uma grande determinação, ele tinha uma intencionalidade absurda, mas era assim, não vou obedecer a Deus. Né? Ok, aí a história relata para nós o seguinte, jogado no mar, porque tem um tsunami que Deus, o vento, né, que Deus manda. Então assim, jogado no mar, engolido por um grande peixe, fica 3 dias e 3 noites no peixe, cuspido onde Deus queria, a planta nasce num dia, morre no outro, é tudo muito incrível, não é gente? É tudo muito incrível. Se você crê, né, nestas questões, e eu também creio, por exemplo, muitos reformadores, reformadores bons, estou falando de reformadores bons, e a grande maioria dos teólogos liberais, eles tentaram de todas as maneiras desacreditar 2 livros da Bíblia. Os 2 livros mais atacados da Bíblia, Gênesis e Jonas. São os 2 livros mais atacados. E o que, que eles, qual é a defesa desse, né, desses grandes teólogos e esse povo todo? Você não vai acreditar nisso tudo, é mitologia, é uma, vamos dizer assim, fantasia, uma alegoria, é um, vamos dizer, é um conto. Jonas não foi um personagem, tanto que tantos inúmeros milagres, é impossível de acontecer, a datação e tal. Mas sabe qual é o problema desses críticos? O problema dos críticos é que Jesus de Nazaré cita Jonas, cita em detalhe Jonas, e ainda se compara, falando que aquele povo dos ninivitas iriam julgar o povo de Israel, e fala mais, ele fala, olha, assim como ele ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe, do grande peixe, eu ficarei, Jesus fala lá em Mateus, capítulo 12, 38 a 42, Mateus 16, 4, Lucas 29 e 32, ele dá detalhe da conversão dos ninivitas, ele fala da época, ele conta muito, e ele diz assim, ó, assim também Cristo, né, teve por 3 dias e 3 noites, no coração da terra, antes de ressuscitar, olha que lindo. Então assim, se Cristo tivesse citado uma alegoria, um personagem irreal, como é que ficaria a credibilidade do Evangelho e da palavra de Deus? Não. Então assim, se a história dissesse que Jonas engoliu um peixe grande, eu acreditava também, porque é mais fácil a gente acreditar nas coisas que a gente sabe que é a palavra de Deus, do que ficar por aí. Gente, eu estou aqui passando mais um pouquinho de, olha, Nínive, uma cidade fortificada da época, a capital do mundo, os muros da cidade dava para passar 2 carruagens, 600 mil pessoas, o maior exército do mundo naquela época, e o mais próximo de Israel. Então você imagina Jonas, sabe o que os ninivitas eram conhecidos? Como sanguinários, violentos, eles empilhavam, Hollywood, essas coisas, eles empilhavam cabeças humanas e faziam montanhas, eles empalavam seus mortos pelo caminho, depois lá mais para frente, muito para frente, a Roma vai fazer alguma coisa com cristãos. Então só para você ter ideia, a violência desse povo, o povo assírio, os moradores, Nínive era uma cidade inexpugnável, ninguém conseguia penetrar em Nínive, tamanha era a sua força e tudo mais. Então você imagina, será que Jonas deveria temer? Ele tinha medo que aquele inimigo tão poderoso pudesse se achegar rapidamente e fazer com que eles viam, com que eles ouviam de Israel também? Certamente, irmãos, certamente. Mas o que me impressiona, né, essa questão do Senhor fazer essas coisas, é que assim, irmãos, nessa história toda, como eu disse, eu não quero narrar tudo, mas assim, os marinheiros, né, começam a orar porque vê que o vento é estranho, o vento tem alguma divindade ali envolvida, e cada um, vamos dizer, vai procurar o seu Deus. Irmãos, todo mundo é corajoso, até que o pitbull pula cerca, né? Quando o pitbull pula cerca, aí a gente começa a ficar mais ou menos, irmãos, O barco, eles jogaram a carga, eles tentaram voltar, não conseguia. É, quanto mais eles tentavam, tal. E o tal do Jonas dormindo, quem conhece a história, né? O cara lá, ô, Jonas, ora para o seu Deus aí, porque, de repente, quem sabe o seu Deus nos livra dessa. E aí, Jonas ali e tal, os caras tiram sorte, né? É, era muito da época. Acho que se fosse lá uns... Já pensou? Vamos pôr uns papelzinhos aí. Aí sai o papelzinho, Jonas. Os caras... Vai lá, pega esse cara lá. E aí Jonas fala assim, ele fala assim, ó, quem é você? Ele fala, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu imagino os marinheiros, mas rapaz, o seu Deus fez o mar e você vem justo no nosso navio? Ah, o mais problema para nós? Você está vendo o que está acontecendo? E não, me joga no mar que vai resolver tudo. E aí, irmãos, é que assim... Ele vai para o mar, Deus providencia o peixe, o capítulo 2 ele ora, né, fala que vai obedecer, vê a morte de perto, só a salvação em Cristo, é maravilhoso, né? Todos, olha o primeiro milagre, irmãos, que mais, todos os, o texto que se você ler lá, todos os marinheiros, cada um tinha um Deus lá, eles oraram para todos os deuses, a palavra diz o seguinte, todos se salvaram, prestaram culto a Deus. Então você fala assim, bom, já começou uma coisa assim no navio. E aí vamos lá para o finzinho, né, da história dele. A pior pregação que se conhece em toda a história. Eu não conheço, e acho que você vai concordar comigo. O pregador que pregou com motivação, com a intencionalidade de que ninguém se arrependesse. Eu não quero que ninguém se arrependa, vai todo mundo para o inferno, porque esses caras são muito ruins, eles são demoníacos, eles são de Satanás, eles fazem o que eles fizeram, quem sabe tinha matado algum parente, aí eu estou, né, viajando na maionese, mas quem sabe tinha matado algum parente distante do Jonas, eu não sei, mas eu sei que dava, volta lá um pouquinho, né? Então Deus te deu um sonho, aí você fala assim, vai lá para Boca Harã, vamos melhorar o sonho, né, irmãos? Você vai lá no Comando Vermelho, lá, não precisa, né? Vai lá no Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, ou no PCC, falar com o líder de todos eles, falar, rapaz, acabou agora. Irmãos, é complicado isso, não é? Então, só que ele, foi uma pregação assim, ó, a pregação horrível, ele só pregou juízo, nada de graça, nada. Olha, eu vim aqui porque vocês vão morrer, daqui 40 anos, Deus vai matar todo mundo, e eu creio nisso, eu tenho certeza, eu vou fazer até uma cabana, vou ficar esperando lá, né, porque vai matar todo mundo. E claro que não foi desse tom assim, mas ele fez isso, era para andar 3 dias, andou um só, e aí é que eu quero colocar uma palavra para você, irmãos e irmãs que estão aqui, Deus é soberano? Deus é soberano. Está aí um assunto para a gente, né, um dia lá, tão assim, ó, Deus não está nem aí para o seu livre-arbítrio, e nem para o meu. Sabe por quê? A gente muitas vezes usa a desculpa do seguinte, ah, Deus deu livre-arbítrio para mim. É verdade, irmãos, claro que é. É isso mesmo. Você faz as escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Assuma as consequências da sua escolha. Mas eu quero te dizer que, quando o seu livre-arbítrio está no caminho de algo que Deus tem planejado, aí Jó lembra muito disso, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nenhum. Então, se o seu livre-arbítrio estiver diferente da vontade soberana de Deus, Deus não está nem aí. Por quê? Olha só, eu fico incrivelmente impressionado. Se pensarmos no cara que matou, esquartejou, uma criança, enterrou, quando eu tive o ISIS lá na Arábia Saudita, na Arábia, lá nos Sauditas, no Oriente Médio, irmãos, foi terrível, terrível as notícias que a gente recebia, os caras abriu, assim, na Nigéria, a mulher grávida, corta a cabeça de criança, tinha gente que fugia, agora o grupo Wagner, estou falando coisas que vocês estão até na mídia aí, o que aconteceu com o grupo Wagner entre Ucrânia e Rússia? É uma coisa assim que você não faz ideia, só que irmãos, quando Jonas prega tudo errado, o que acontece com o rei? todas as pessoas, inclusive para quem gosta de pet, todos os animais. Nenhum animal podia beber água, nenhum animal podia comer, nenhuma pessoa podia comer e beber, todos vestidos de saco, do maior, do rei, ao mais humilde. E a palavra aqui de Deus é o seguinte, ó, uma cidade inteira, do maior ao menor, do rei ao mais humilde, servo, incluindo todos os animais, oraram, se arrependeram, jejuaram e foram ouvidos por Deus, que ao invés de juízo e fogo e destruição, trouxe a salvação e perdão. Que coisa extraordinária, irmãos. Tem jeito. Tem jeito. Jesus de Nazaré faz prostituta virar dama. Faz um homem mau, assassino, virar um cavalheiro. O poder do evangelho transformando as pessoas. E aí, olha só. Vai lá para o verso no capítulo 4, terminando. Jonas, o que está acontecendo? Eu quero morrer. Eu quero morrer, me mata, Deus. Por quê? Porque você vai salvar, eu sei que você tem compaixão, vai salvar essas pessoas. Mas Jonas, você acha que é justo você morrer? Eu acho, eu quero morrer. E Deus teve compaixão de Jonas. Mas teve muito mais compaixão quando ele diz assim, Jonas, se você está brigando e queria morrer por causa de uma planta que nasceu e não foi nem você que plantou, nem você que regou, se você tem essa percepção, eu não iria ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Então a gente supõe, né, com força, que seriam crianças, porque não sabem nem discernir a mão, seriam crianças, seriam pessoas idosas, não sei, mas 120 mil pessoas, não, então não, Jonas. Algumas constatações. Jonas, um nacionalista que só se preocupava com os seus, queria a morte dos seus potenciais inimigos, e mesmo sabendo que Deus é misericordioso, compassivo, fugiu tendo medo de que a pregação traria salvação. Jonas não muda, mas espera que Deus mude. Às vezes acontece algumas coisas com a gente. Tem muito crente, irmãos, que dá mais trabalho para Deus do que profeta. Ou tem muito profeta que dá muito mais trabalho para Deus do que ímpio. É complicado. Jonas amava mais as coisas do que gente. Ficou pensando na planta. Lamentou pela morte da planta, né? Não desejava a salvação de milhares de pessoas. Recebeu a misericórdia e salvação, queria o juízo e destruição. Jonas desgosta do que o Deus gosta. E aqui eu fecho assim. O vento obedece a Deus. Os marinheiros obedecem a Deus. O grande peixe obedece a Deus. A planta obedece a Deus. O verme obedece a Deus. Só quem não obedece a Deus é o profeta, crente, né, que está aqui. Esse não obedece. Então, irmãos, é algo para a gente, né, realmente pensar como essas afirmações, como essas coisas mexem com a gente. Temos confiança, e olha aí, Jéssica, intencionalidade para sondar o nosso coração e ver se temos obedecido ao Senhor. Como está a navegação da sua vida? Como está a navegação da nossa vida? Mar turbulento, né? Mar tranquilo? Como estão as águas da nossa, né, jornada? Em que direção estamos seguindo? Toda escolha tem consequência, como eu falei. Desobedecer e fugir é um caminho de morte, quando você recebe a palavra de Deus. Amém? Então, assim, agora vamos entrar aqui um pouquinho para você conhecer. Como é slide, irmãos? Vamos ganhar o tempo? Por favor, vocês leiam, tá certo? Ó, há 65 anos servindo a família da fé. Quando tiver alguma coisa, eu peço para parar e dou uma toma. A próxima. Já vimos isso, os países mais perseguidos, né? Tem aí o mapa, tudo mais, pode passar. Irmão André, começou o trabalho distribuindo bíblias clandestinamente a cristãos que viviam atrás da cortina de ferro. Irmãos, quem já leu ou conhece o Contrabandista de Deus, né? Que é pessoas assim, as histórias do irmão André, ele, eu considero um herói, ele é um dos meus heróis. Hoje eu aprendi, tem um herói aqui também, um super-homem, estava aí me ajudando, mas o irmão André ganha. sabe? O irmão André é assim, irmãos, ele foi para a Polônia, então aí alguém perguntou para ele assim, já depois na jornada dele, né? Pode passar mais uma, os fusquinha onde eu dava as Bíblias. O irmão André, alguém perguntou, irmão André, não é perigoso? Faça a leitura ali, irmão. Ó. Irmão André, não é perigoso esses negócios que você faz? Claro que é perigoso, mas é ainda mais arriscado se desobedecermos. Por isso que eu lembrei de Jonas. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. O propósito da igreja não pode ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas servir. Parece que foi mais ou menos isso que Jesus falou lá, né? Quando ele estava lá com Pedro, João e os 10 lá, aí falou assim, mas escuta aqui, olha, eu vim para servir, não foi para ser servido, não. Então assim, perguntaram se para ele era perigoso, falaram, irmão André, se você não fosse um pacifista, o que você seria? Eu seria um fanático, eu seria um extremista. Por quê? Porque é mais fácil você esfriar um fanático do que esquentar um morto. Então é, sabe, as tiradas do irmão André, um gigante na fé, muitas lições e um legado extraordinário. Cuidado com a sua oração. Cuidado com a sua oração. Deus responde. E o que você vai fazer? Sabe qual foi a oração do irmão André? Assim, lá na Polônia, algumas pessoas, ele, cortina de ferro, época, né, terrível, difícil, e ele conheceu alguns irmãos que não tinham uma Bíblia. Aí ele orou assim, Deus, mostra-me o caminho, se você me mostrar, eu o seguirei. E aí tem um texto de Apocalipse, né? Então vai e fortalece aquele pedaço que resta. Vai e fortalece a igreja. E ele fez isso. Próxima. Pode passar. Aqui é uma leitura mesmo. Fadi, veja lá, né? Vamos dizer assim. Essa irmã teve mais sorte que a, vamos dizer assim, a Daça, porque fugiu para Camarões. Mas uma irmã nigeriana, olha lá, Boko Haram. Pode passar. A maior parte da população cristã no mundo vive em países onde há perseguição. Na Índia, cristãos como o pastor Sudep são tratados por segunda classe junto com muitos outros hindus. Muitas igrejas queimadas na Índia, muitos irmãos, mas milhares e milhares de cristãos na Índia. Pode passar. A Índia tem um problema recente com a Constituição também, muito sério mesmo para as pessoas que são cristãos lá. Irmão, eu estou falando da Colômbia ali, ó, Francisco, lá embaixo, ó. Leia para você, Colômbia. Você sabia que no México e na Colômbia existe uma determinada perseguição? Não é tão intensa como em outros países, é claro, mas é muito sério. Aqui também, depois, quando tinha as Farc, agora nem tanto, mas é muito séria a situação dos irmãos em algumas regiões da Colômbia e principalmente no México, em Chiapas. Chiapas é um lugar muito severo, extremo, extremo. Queimadas, vilas queimadas, igrejas queimadas, pastores mortos, no México, onde tem uma igreja cristã forte também. Pode passar. Ficar em um país destruído pela guerra é reconhecer a dependência diária de Deus. Eu vou falar disso quando eu falar do pastor Cuba. A nossa irmãzinha, pode passar. É, o dia da reconstrução, né? Um verso lindo em Miqueias. Apesar da desolação, cristãos têm esperança e permanecem no Iraque. Nós, assim, temos procurado, né, uma das formas da Portas Abertas atuar com as pessoas, levar treinamento, levar recursos, comprar microeconomia. No Quirguistão a gente compra carneiro, cabrito, vaquinha, né? Na Nigéria a gente compra bicicleta, enfim. Mas é um jeito, advoca-se, a gente ajuda com as leis do país, pessoas que estão presas, pessoas que estão com sentenças, mas além disso, a gente tenta fazer com que essas pessoas fiquem onde eles estão. Não é fácil, irmão, nós, assim, a Portas Abertas só ajuda as pessoas a saírem do país quando é risco de vida. Há poucos meses atrás, nós conseguimos tirar 40 famílias de viúvas e crianças do Afeganistão. mas é caso de vida ou morte. A Portas Abertas ficou mudando aquelas pessoas de caverna, ficou mudando aquelas pessoas de vilarejo. Por quê? Olha o que aconteceu no Afeganistão, Igreja Livre. Nós somos Igreja Livre. Quando os americanos ficaram no Afeganistão, muitos irmãos se converteram, só que o que, que esses irmãos mais corajosos, às vezes imprudentes, eles no ID, no RG, no RG do Afeganistão, só tem uma possibilidade, não tem duas, é muçulmano. Aí eles pediram para colocar cristão. Então, quando os americanos saíram de lá, o governo afegão foi atrás dessa lista. E começou a matar todo mundo. Matar. E aí nós estávamos com pessoas fugindo. Alguns destes estão aqui em Diadema, bem pertinho da gente. Pessoas com traumas profundos, sendo cuidado pela AIRE. É uma instituição aqui em Diadema. E vocês têm ouvido falar que muitos e muitos estão lá parados no aeroporto, ó. Mas, gente, é muito complicado as questões culturais também. Então, ficar lá é a nossa esperança de uma luz. Pode passar mais uma dela ainda. Mais uma. Aí, ó. Não tínhamos nada, só levei comigo algumas coisas necessárias para o meu filho, Fahá, cristã do Iraque. Quando seu vilarejo foi invadido pelo Estado Islâmico, Fará fugiu para Erbil. Erbil é aquela cidade que eu tive com Antônio, lá do padre Salazar. Ela fugiu para o marido e tal. Então, eu vejo esses mimos de Deus, sabe? Deus permitir que a gente fique sabendo de coisas. Olha lá onde eu fui, que coisa abençoada. Pode passar. Bom, se você, ó, nós temos o ID da Portas Abertas também, ó, intercessão. Irmãos, a primeira coisa que a gente ouve de um cristão, de uma cristã perseguido: ore por nós, precisamos da sua oração, e eu vou surpreender vocês como fui surpreendido. Eu estava num lugar muito complicado, muito, e o meu desejo, né, brasileiro, eu falei, vou orar pelo pastor Kuban, pastor Ivo também sabe quem é, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aí eu falei assim, vou orar por você, Kuban. Aguinaldo, só um minuto, cuidado para você não orar errado. Eu falei, tudo bem, Kuban. E o filho dele fala português, também conhecemos o Noros, quirguês, ele fala quirguês e russo, nenhum de inglês, pô, mas o filho dele veio para o Brasil, fala português, estava com a gente. Aguinaldo, cuidado como você vai orar. Eu falei, por quê? Não ora para acabar a perseguição. Se acabar a perseguição, a gente pode também abandonar Deus. A gente vive um dia de cada vez, a gente depende de Deus. Aguinaldo, no Quirguistão não tem antibiótico. Ou Deus cura, ou Deus leva. Só quem tem, um médico ganhava $10, não é por dia não, era por mês, lá no Quirguistão. Irmãos, a gente tem cada, aquela da irmã Adassa, então nós temos intercessão, doação, encorajamento, tá bom? Você pode orar pelos irmãos da igreja perseguida, pode passar a próxima. Agora, irmãos, isso aqui é a sua hora de agir. Então, eu vou falar assim, a Jéssica, eu deixei com elas vários desses filetas. Quem tiver interesse, o que que acontece? Você preenche, nós vamos mandar uma revista da Portas Abertas para você. É só isso. Aí você vai conhecer, vem uma lista de oração, tudo mais. Aqueles que tiverem interesse, preencha essa ficha, depois eu pego com a Jéssica. Próxima, nossos canais, irmãos, a gente está muitas vezes maratonando, né, Netflix, seriado e tal. Irmãos, quem conhece ou já ouviu alguma coisa no YouTube, Faces da Perseguição, você já viu, Jéssica? Gente, vale a pena. Não é Hollywood, gente, é coisa séria, bem feita, com irmãos, assim, com histórias, né, que a gente tem muito cuidado com segurança, mas é real, tem histórias lindas. Próxima. Agora então, viver no Brasil é ser parte de uma minoria privilegiada. A gente às vezes, pastor André, tem confusão na Bíblia porque o pastor não cumprimentou, a minha versão da Bíblia é diferente da sua, é por isso, é por aquilo. Irmãos, olha, a igreja perseguida deixa uma grande lição para mim. A prioridade destas pessoas é tão grande, que elas decidem morrer ao invés de negar a Jesus. Elas morrem, a grande maioria morre porque foi encontrado com a Bíblia, porque o pai denunciou. Na Arábia Saudita, irmãos, na Arábia Saudita, vamos passar um pouco mais. Eu vou passar assim, tá? Quer ouvir a história da Ellen Berhane? Vai lá, coloca o nome dela assim, ó. Ellen Berhane, YouTube. Essa cantora, ela começou a cantar, quem sabe qual é aquela bandeira? Eritreia, chifre da África. Essa mulher teve 3 vezes no Brasil. Nós fomos muito abençoados, né, pastor? Muitas vezes, né? Que irmã, meus irmãos e minhas irmãs, falo isso no temor e tremor, no temor e tremor do nome e da palavra de Deus. Tem gente que não precisa pregar. A irmã, calada, não fala uma palavra, você sente que Deus está ali, irmã, que Deus está ali, irmão, de tanto que a mulher tem assim, intimidade com o Senhor. Ela ficou 3 anos presa num container. Tudo lá dentro, as necessidades, tudo, dentro de um container. A Eritreia, vê lá no YouTube, irmãos, a temperatura chega a 40, 45 graus, e à noite menos 10, menos 8. Então ela, de vez em quando, abriu uma porta do container, e é uma coisa islâmica, temos aqui pertinho de gente, né, sinagoga. Aí ele falou assim, olha, é só você negar Jesus e orar 3 vezes aqui, a oração islâmica, e pode ir embora. Como que essa mulher ficou 3 anos presa? Quantas oportunidades ela teve de negar Jesus? Chegou um dia, irmãos, ela dizendo, nós vimos, ela falando assim, bom, a pessoa tinha lá, ela brincava, ela punha bilhete nos ratos, lembra? Punha bilhete nos ratos, de versículo. A pessoa falava assim, apanhava, não sei o quê. Aí um dia, alguém que já estava perto dela e cantava, para de cantar, você vai apanhar mais, e apanhava. Um dia eles falaram assim, Ellen, hoje é o último dia. Sabe por quê? Hoje você vai apanhar com o taco preto, o taco de beisebol. Então eles bateram tanto na Ellen, que ela ficou na poça de sangue lá morta, foi dada como morta, foi para o nicotério lá. E incrivelmente, ela não morreu, e dali ela conseguiu ser ajudada pelas portas abertas, e hoje mora na Dinamarca. Vamos lá. Abraçar essas pessoas, conversar com essas pessoas, irmãos, é algo assim muito especial. Arábia Saudita, né, lá em cima, e esses irmãos aqui, o Nomoto hoje é o presidente da missão, esse japazinho do canto de cá, né? Não o da sua esquerda, mas o da direita. Nós fomos lá, irmãos, Arábia Saudita complicado, muito complicado para chegar, muito complicado, muito, muito, muito. Um objetivo, irmãos, um objetivo. Diante de algumas coisas lá ali, tem uma hora que nós viajamos 100 quilômetros para uma tenda no deserto, daí tem uma chamada da oração dos islâmicos, alá, aí fica lá, aquelas 4, eu, meu amigo Onomoto, os 2 ali, e um jovem. Aí o meu Onomoto fala assim, ué, mano, o jovem não foi lá para a oração? Aí o Kim ali, né, ele fala, não, ele é irmão. Aí nós pegamos um monte de material, conversamos com aquele irmão, e aquele irmão deu um testemunho para nós assim, ó, Aguinaldo, aqui na Arábia Saudita, morto ressuscita, aqui na Arábia Saudita, paralítico anda, cego vê, sabe por quê, irmão? Porque aqui a gente precisa de um Deus que faz as coisas que ele prometeu e que ele fez, porque senão os muçulmanos, os islâmicos, eles têm muito problema com isso. Então, irmãos, nós dependemos de Deus cada dia, cada minuto da nossa vida. Um jovem na tenda e vai embora, volta para casa. Quirguistão, pastor Kuban, pastor de pastores. Pensa, pastores, André, pastor Ivo, irmãos e irmãs, 15 anos, todo mês, 15 anos, todo mês, um dia no mês, enche o carro de Bíblias e entra num dos países mais perigosos. 15 anos, pastor de pastores. Eu fui com o Kuban, viajamos uns 40 quilômetros, uma irmã, ela brincou com a gente assim, eu brinco que é o Bochechinha, né? Ela tem um filhinho, o marido na Rússia, ela acende o fogão com madeira e deixa lá, porque a temperatura é muito baixa, para, né? Ela fala assim, ora para o meu filho não ser contaminado pela fumaça, para não morrer, não sei o quê, e ela pregava para as galinhas, a única cristã de um bairro. A gente brincou, falou, como assim? Ah, ela vai treinando aqui, ela fala, fica falando com as galinhas, não sei o que lá. Meus irmãos, cada história, cada coisa linda, nunca vou esquecer aquela irmã, a única cristã numa cidade que ela ia nos lugares e encontrava as pessoas. Nós trouxemos o casal ali, é Riviera, não é Kirguistão não, viu irmão? Riviera. Quando a Merim chegou em casa, nós fomos comprar carne para a semana, ela falou assim, em toda a minha vida, eu nunca vi tanto bife junto. Irmãos, Merim e Cubã, uma lua de mel, depois de 17 anos, eu brinquei lá com o Russo, lá na rua, falei, olha, posso levar o Cubã? Cuidado, você está falando uma coisa aí, se você se responsabiliza por tudo, com tudo. A primeira vez que a Portas Abertas trouxe um casal, assim, do mundo perseguido para o mundo livre. Pode passar, e estamos encerrando, irmão, eu sei que está um pouquinho. Bom, desse lado de aqui, China, pastor Samuel Lembro, cordeiro, 23 anos preso, roleta russa, várias vezes, foi homenageado por um presidente americano, pela sua jornada e tal, tal. Ele pediu clemência ao governo chinês para ir no funeral da sua esposa. Negado, não foi no funeral da sua esposa. Nós conhecíamos muito bem, eu e meu amigo Marcos Zabi, nós fomos pelo interior da China, cada um de nós com 50 bíblias, e aí irmãos, diferente do Irã, quando nós estávamos tentando achar a rua, pastor Ivo, alguém passava com duas malas, aí vinha outras pessoas com duas malas, aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ó, vamos seguir os caras das malas também, porque a gente perguntou, olha, aonde que tem? Ah, vocês querem falar com o Samuel? É, aí nós fomos, chegaram gente das Filipinas, chegaram gente da Europa e dois brasileiros lá, levando bíblias para o Samuel. Irmãos, eu não lembro agora, mas era mais de 80 anos, ele pregava de segunda a segunda, na frente de uma câmara assim, ele pregava, e aí no prédio, várias pessoas nas suas televisõezinhas, ele só dormia, ele tinha uma cesta, né? Da uma às três, o resto era pregando, 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 pregando. Samuel Lembro, um herói, um herói, um herói. Por fim, Coreia do Norte, o país mais complicado assim que, 4 dias só dentro da Coreia do Norte, mas Deus fez muita coisa de a gente só ficar numa praça para as pessoas nos verem. Treinamento de 1 ano e meio, o que nós íamos fazer, como iríamos fazer, mas assim, aquela irmãzinha ali, depois eu a conheci, conheci a história dela que nem de Ellen, que nem a da Adassa, de livros. A irmãzinha ali passou por vários campos de trabalho forçado, um país muito complicado, mas que tem muitos irmãos nossos, que estão lá no limite da sua vida, e eu tive assim grande alegria de ver o que Deus faz com a gente. Nós ficamos com duas guias, uma diferente, uma jovem, pele bonita, roupa bonita, não faz sentido. Gente, na Coreia do Norte não tem bicho. Não tem bicho. Porque existe até a história do canibalismo de sobrevivência. Vocês não fazem ideia o que é o país Coreia do Norte. Sabe, então, assim, o meu amigo queria atravessar a rua. Não, para aquele lado não pode. Vimos uma, achamos que era uma espécie de doceria. Não pode, tem que ter um cartão azul para comprar lá dentro. Era uma coisa assim, 70% da população norte-coreana é militar. Passando fome, o inverno é rigoroso, milhares e milhares de irmãos, crianças morrem no inverno muito rigoroso da Coreia do Norte, e lá a gente cansa de ver norte-coreanos, sabe, irmãos nossos na fé, E quando eu volto da Coreia do Norte, fiquei lá, não podia entrar com Bíblia, com nada, não podia entrar com... O telefone era aquele tijolão assim, enrolado num monte de coisa, carimbo. Eu tinha uma máquina fotográfica, coloquei em cima da mesa, a máquina passou. Mas como? Você foi de Shanghai para Pyongyang, capital da Coreia do Norte, foram 16 horas de trem, trancado no trem, não tem vagão comida, não tem vagão, só lá dentro mesmo o banheiro e um casal. Gente, uma coisa muito complicada, muito complicada. Mas ficamos aqueles 4 dias e num tempo lá, Deus me deu a oportunidade de falar com uma jovem lá, sobre o meu pai, perdão pai e tal, uma coisa linda. Quando chego na Holanda, na volta, meu irmão chama, nós fomos conhecer o K. Quem era o K? Professor K é um norte-coreano que está lá como professor de universidade. Ele me abraça e fala assim: sabe a Sori? Sim, sim, a jovem. Ela é filha de um ministro, ministro importante da Coreia do Norte. Ele, sabendo que nós íamos mandar alguém da nossa organização, colocou a menina para estar ao lado de vocês. O pai não prega para a filha, porque ele tem receio, ele coloca ela em perigo, mas ele sabia que aqueles momentos... Irmãos, foi uma história linda, 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 que fica para um outro dia, tá bom? Deus nos abençoe, acho que tem mais uma ou acabou. Pode passar? Isso. Você fica de pé, vamos orar, eu devolvo a palavra. Irmãos, muito obrigado por estar aqui. Eu queria realmente, no temor e tremor do Senhor, dizer a você, se você não, assim, pode, né, se interessar em preencher, receber uma revista, mas hoje, o que você tomou conhecimento, que o Espírito de Deus, leve você, minha irmã, meu irmão, meu jovem, a orar pela igreja perseguida. Eles precisam da nossa oração. Não existe coisa mais linda, irmãos, do que abraçar esses irmãos, e como na Coreia, como na Arábia Saudita, eles dizerem assim: como que você atravessou o mundo? Você atravessou o mundo para vir aqui? Porque tem muitos irmãos no Brasil que representam vocês. Nós oramos todos os dias por vocês. E aí é uma palavra de ânimo, uma palavra de muita força para todos nós.